Boa noite aos senhores vereadores, vereadoras, muito boa noite aos visitantes com presença em plenário desta casa, também às pessoas que nos acompanham pela internet, pela página oficial do Facebook da Câmara da Estância Turística de Ibitinga e, finalmente, às pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela Rádio Ternura em 99,3. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Sérgio Aristão, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Temos algum inscrito para falar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao secretário que realize a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita.
Indicação 439/2021, vereador Ricardo Prado, sugere a criação do projeto de lei que dispõe sobre o estabelecimento de uma linha de apoio às vítimas da violência doméstica, La Vida, no âmbito do município de Ibitinga, São Paulo, em virtude do alarmante aumento de índices de violência doméstica e das outras providências. Indicação 440/2021, vereador Ricardo Prado, sugere a criação do projeto de lei que regulamenta a aplicação do artigo 8º da Lei Nacional nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Mudou aqui, eu não vi. Agora sim. Acabou o começo. Agora é beleza. Matéria recebida, número 498/2021, ofício executivo 622/2021, responde requerimento 268/2021, do vereador Murilo Bueno, assunto, informações sobre o painel elétrico da bomba do poço de abastecimento de água de Cambaratiba. Matéria recebida, 499/2021, ofício executivo 1259/2021, responde requerimento 557/2021, da vereadora Aline Sarturi, assunto falta de água do Jardim Alvorada e Ronda da Guarda Civil. Matéria recebida 500/2021, ofício executivo 1383/2021, responde requerimento 562/2021, da vereadora Daniela Branco. Assunto requer informações sobre a ETE. Matéria recebida 501/2021, ofício executivo 1277/2021, responde requerimento 568/2021, da vereadora Daniela Branco. Assunto, manutenção de asfalto em ruas do bairro São Benedito. Matéria recebida número 502/2021, ofício executivo 1274/2021, responde requerimento 573/2021 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. O assunto é realização de reparos em estradas rurais. Matéria recebida 503/2021, ofício executivo 1284/2021, responde requerimento 587/2021 da vereadora Daniela Branco. Assunto, cuidados da Praça do Jardim Taquaral. Matéria recebida 504/2021, ofício executivo 1272/2021, responde requerimento 590/2021, do vereador Ricardo Prado. Assunto, informações sobre a lei 5241/2021. Matéria recebida 505/2021, ofício executivo 1271/2021, responde requerimento 595/2021, da vereadora Daniela Branco. Assunto, grande volume de água que se acumula em rua do bairro Rancho Alegre. Matéria recebida 509/2021, ofício executivo 1283/2021, responde requerimento 596/2021, da vereadora Janaína Bastos. Assunto, possibilidade de reparos em rua da Vila Maria. Matéria recebida 510/2021, ofício executivo 1273/2021, responde requerimento 607/2021, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Assunto, informações sobre playground no bairro Nova Ibitinga. Matéria recebida 511/2021, ofício executivo 1282/2021, responde requerimento 609/2021 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Assunto, informações de pavimentação asfáltica. Matéria recebida 512/2021, ofício executivo 1281/2021, responde requerimento 611/2021 dos vereadores Richard, Ricardo Prado, José Nilson Viana e Célia Listão. Assunto, a limpeza da praça no bairro Paineira Zum. Matéria recebida 513/2021, ofício executivo 1280/2021, responde requerimento 612/2021 do vereador José Nilson Viana. O assunto é a construção de canaletas no bairro Jardim Verona. Matéria recebida 514/2021, ofício executivo 1279/2021, responde requerimento 616/2021 do vereador Ricardo Prado. Assunto, construção de canaletas. Matéria recebida 515/2021, ofício executivo 1375/2021, responde requerimento 617/2021 do vereador Ricardo Prado. Assunto, limpeza de área verde. Projeto de lei ordinária dos...
Agora nós damos sequência, eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras.
Mais uma vez. A partir daqui, já é de vereadores.
Projeto de lei ordinária 228/2021, da vereadora Aline Sarturi, institui a política municipal de prevenção ao abandono à evasão escolar. Substitutivo número 1, PLO 150/2021, do vereador Ricardo Prado, dispõe sobre a política municipal de apoio à geração de emprego para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e da outras providências. Emenda modificativa número 1, PLO 173/2021, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda supressiva e modificativa à PLO 173/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 171/2021, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa à PLO 171/2021. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade número 1/2021, PLO 196/2021, parecer favorável. Relator, relatora, é a vereadora Aline Sartori. Requerimento número 703/2021, vereador Ricardo Prado, requer retirada da PLO 151/2021, que regulamenta a aplicação do artigo 8º da Lei Nacional número 11.340, de 7 de agosto de 2006, no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga, dispondo acerca da atuação da Patrulha Maria da Penha e da outras providências. Requerimento 704/2021, vereador Ricardo Prado, requer retirada da PLO 149/2021, que dispõe sobre o estabelecimento de uma linha de apoio às vítimas de violência doméstica, La Vida, no âmbito do município de Ibitinga, em virtude do alarmante aumento de índices de violência doméstica e da outras providências. Indicação 438/2021, vereador Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal o preenchimento de massa asfáltica no leito carroçável da Avenida dos Pássaros, de frente ao número 312 do Jardim Paraíso. A indicação 439/2021, vereador Ricardo Prado, sugere a criação do projeto de lei que dispõe sobre o estabelecimento de uma linha de apoio às vítimas de violência doméstica, La Vida, no âmbito do município de Ibitinga, em virtude do alarmante aumento dos índices de violência doméstica e da outras providências. A indicação 440/2021, vereador Ricardo Prado, sugere a criação do projeto de lei que regulamenta a aplicação do artigo 8º da Lei Nacional número 11.340, de 7 de agosto de 2006, no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga, dispondo acerca da atuação da patrulha Maria da Penha e da outras providências. Moção 541/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Jean Paulo Santisso, manifestando condolências à família. Ofício número 157/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita leitura em sessão legislativa ordinária dos documentos anexos Vigia UPA, Unidade do Pronto Atendimento. Excelentíssima senhora prefeita, requeiro que seja estudada a possibilidade de providências quanto à presença de um vigia na UPA do nosso município, objetivando a segurança física das pessoas e do patrimônio, bem como a colaboração na recepção, orientação de pacientes, controlar fluxo de pessoas e acessos restritos e fazer o controle de entrada e saída de pessoas. No cotidiano das unidades de saúde, regras são burladas para lidar com os desafios de cada contexto, e estas instituições de saúde tornam-se palco de tensões. Sendo assim, é importante que haja a presença de um vigia na UPA da nossa cidade, a fim de manter todos, pacientes e funcionários, seguros em situações adversas que ocorrem diariamente. Sem mais, aguardo resposta, deixando aqui meus cumprimentos e agradecimentos. Respeitosamente, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Daniela Branco de Rosa. Ofício 159/2021, vereadora Aline Sarturi, envia anexo para a senhora prefeita, prefeita municipal, tomar conhecimento sobre o programa de fomento de arranjos produtivos locais paulista. Matéria recebida 488/2021, ofício sem número da Câmara Municipal de Catanduva, envia convite para os edis para entrega do título de cidadão catanduvense ao senhor major da Polícia Militar Fábio da Veiga Cabral. Matéria recebida 489/2021. Fátima Aparecida Johansen, o balancete da receita e despesa do mês de outubro de 2021. Matéria recebida 490/2021.
Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que agora faça a leitura dos documentos diversos.
Matéria recebida 490/2021, ofício número 923/2021, da empresa funerária Fernandes, encaminha resposta à moção de aplausos 489/2021, de autoria dos vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Matéria recebida 491/2021 do SAAI. A resposta ao requerimento 456/2021, vereadora Aline Sarturi. Matéria recebida 492/2021 do SAAI. Resposta ao requerimento 619/2021, vereadora Aline Sarturi. Matéria recebida 493/2021, também do SAAI. Resposta ao requerimento 648/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Matéria recebida 494/2021, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Resposta ao requerimento 629/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Matéria recebida 495/2021, também do SAAI. Resposta à indicação 399/2021, vereador Ricardo Prado. Matéria recebida 496/2021, do SAAI. Resposta à indicação 414/2021, vereador Ricardo Prado. Matéria recebida 497/2021, do SAAI. Resposta à indicação 417/2021, vereador Célio Aristão. Matéria recebida 506/2021, ofício do Ministério Público de Bitinga, encaminha resposta ao requerimento de número 690/2021, de autoria da vereadora Aline Sarturi. Matéria recebida número 507/2021, ofício número 696/2021, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, enviando o informativo que o governo do Estado irá contemplar esse município com o programa Centro de Formação Esportiva. Matéria recebida número 508/2021, ofício 10.21.12/2021 do Ministério da Economia, encaminha resposta ao requerimento 65/2021, onde requer leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo ofício especial de autoria de Daniela Branco de Rosa.
Vou abrir.
Senhora vereadora, refiro-me à correspondência acima mencionada, enviada a esta pasta que solicita a volta do amparo às empresas brasileiras e do auxílio emergencial. A propósito, encaminho a Vossa Excelência o despacho CPEC, a CESP, 1519-7751, da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, respeitosamente, documento assinado eletronicamente, Bruno Travassos.
Muito boa noite a todos que estão aqui presentes também, presença no plenário desta casa, um grupo de professoras, professores, sejam muito bem-vindos nesta casa. Dando sequência à nossa pauta, na sessão de hoje, nós passamos para a discussão e votação de matérias. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro requerimento a discutir e votar.
Requerimento 700/2021 da vereadora Aline Sarturi requer informações sobre a conclusão das obras da creche do bairro São Benedito, com o seguinte questionamento: qual a previsão para a conclusão da obra da creche do São Benedito?
Requerimento de número 700, de autoria da vereadora Aline Sartori, eu coloco o requerimento em discussão. Mais alguém deseja falar? Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Muito boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos os membros da mesa, aos colegas vereadores, ao público presente, aos professores, professoras, dirigentes, né, da educação. Sejam todos muito bem-vindos. Quero aqui dizer que hoje é um dia muito especial, né, dentro da extensão do meu mandato, mas eu coloquei este requerimento de informação porque, recentemente, nós tivemos a inauguração, né, a entrega para a população da creche do bairro do Jardim Flamboyant, que vai acolher e atender aproximadamente 70 crianças do nosso município e também naquela região. E a obra, né, da creche do bairro São Benedito, falta aproximadamente 10% apenas, né, para que esta escola seja entregue para a população daquela região, que sinto a necessidade e vejo e compartilho, né, de toda a busca das famílias, de mães, das famílias que precisam de um espaço, né, e de uma vaga nessas escolas de educação infantil. Então, essa obra já é uma obra que vem da gestão anterior, né, da gestão anterior da prefeita Cristina Arantes, e eu coloco qual é a previsão, né, esse requerimento vem no intuito de para a gente saber qual é a previsão, né, da conclusão dessa obra, uma vez que a creche do Jardim Flamboyant estava bem lá atrás e aí deu uma acelerada para entregar esta unidade escolar. Eu gostaria de saber quando o Poder Executivo tem, né, de meta e planejamento para que a nossa cidade receba essa obra. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora, aproveitando, daqui a pouco, inclusive, externaremos aqui, já antecipando os parabéns, né, pela conquista. Hoje, a vereadora Aline, inclusive, esteve presente na cidade de Araraquara, né, e teve a conquista aí como a presidente regional, né, do Parlamento Regional. Quero parabenizá-la, sobretudo, e desejar aí muito sucesso em mais esse desafio, no qual já esteve presente, né? Já foi no ano de 2017, biênio, são 2 anos. Parabéns, vereadora. Dando sequência, ninguém mais inscrito para versar sobre o requerimento de número 700, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 701/2021 da vereadora Aline Sartori requer informações sobre a distribuição das seringas para insulina aos pacientes em tratamento de diabetes. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, sabendo da necessidade das seringas, por quais motivos as mesmas não foram compradas? Segundo, desde quando há essa falta e qual foi a última vez que o SAMIS adquiriu essas seringas? Terceiro, quando será reposto o estoque, a quantidade comprada, dura por quanto tempo? Quarto, quem é o responsável pelo estoque da farmácia do SAMIS? E qual o motivo da falta por tanto tempo?
Requerimento de número 701 encontra-se em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Nós sabemos que tem muitas munícipes, né, que fazem a utilização dessas seringas e retiram, né, a medicação para controle da diabetes. Porém, esse utensílio, que é fundamental para controle, né, da doença, está em falta para distribuição com esses pacientes que já são cadastrados para receber esse tipo de material. E nós temos conhecimento que uma parte dessas seringas, né, para utilização no controle da diabetes é fornecida pelo governo do estado, mas outra parte é adquirida pelo município. Então, eu faço, né, e eu recebi algumas alguns questionamentos, né, dessas pessoas que sentem falta, né, da distribuição e do acesso a esse direito da população. Então, eu faço esse requerimento. Existe também uma possibilidade, né, caso algum fornecedor esteja com atraso no fornecimento deste utensílio, para que o SAMIS verifique a possibilidade de fazer uma compra emergencial, haja vista que é um utensílio de uso diário, né, muitas vezes, para essas pessoas. Então, eu peço, né, a aprovação desse requerimento para os vereadores, porque nas últimas semanas eu recebi muitos questionamentos de pacientes que necessitam. Muito obrigada.
Muito bem, o requerimento 701 encontra-se em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 701 aprovado.
Requerimento 702/2021, vereador Célio Listão, requer informações sobre a possibilidade de trocar a tampa do bueiro que se encontra quebrada na rua Calil José Savaia, em frente ao número 185, no Jardim Ibirapuera, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal tem conhecimento que a tampa do bueiro localizada na rua Calil José Savaia, em frente ao número 185, no Jardim Ibirapuera, se encontra quebrada? Segundo, se sim, existe previsão para a troca da mesma?
Requerimento de número 702, de autoria do vereador Célio Aristão, está em discussão. O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 702 também aprovado.
Requerimento 705/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão. Requer informações acerca de melhorias a serem realizadas na Praça da Igreja Santa Luzia, na Vila Simões. Com o seguinte questionamento, existe planejamento e previsão para a realização de melhorias na Praça de Santa Luzia, localizada na esquina da Rua Pureza Simões Caldas e Honório Lourusso, na Vila Simões, como roçagem, limpeza, pintura e troca das lâmpadas queimadas?
O requerimento de número 705, autoria do vereador Ricardo Prado, encontra-se em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio, e também presencialmente também aqui no nosso plenário nessa noite. Essa semana estive no bairro, né, a Vila Simões, conversando com alguns moradores, e uma das grandes reclamações que temos ali no bairro é que a praça onde se encontra, né, a Capela de Santa Luzia está com todas as luzes queimadas. Então, está incomodando muito, né, a população que mora por ali, né, aos arredores da praça. Então, a população pede urgentemente que essa situação possa ser resolvida para poder trazer tranquilidade, né, e claridade também para o local.
Muito bem. Requerimento de número 705 agora entra em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 705 aprovado.
Requerimento 706/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Listão, requer informações sobre a possibilidade de sinalizar as esquinas do Jardim Santo Expedito 2. Requer informações sobre a possibilidade de realizar a sinalização do solo e área de pare nas esquinas das ruas do Jardim Santo Expedito 2.
Requerimento 706 encontra-se em discussão. Mais alguém? Com a palavra, vereador Ricardo.
Na última sexta-feira, estive também no bairro Santo Expedito 2 E uma das grandes reclamações também da população, dos moradores do bairro, é que há muito tempo, né, não tem no local, em todas as esquinas, não tem a sinalização de solo, como também não temos a sinalização de placas para indicação para que os motoristas, né, para saber o pare de quem que é ou não. E está gerando muita confusão na questão do trânsito, algumas pessoas não respeitam, já ocorreu alguns acidentes no local. Então, os moradores pediram, né, a nós que encaminhássemos esse requerimento ao Executivo, como também à Secretaria de Trânsito, para que esse problema seja resolvido também.
Perfeitamente. Requerimento de número 706 encontra-se em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 706 também é aprovado.
É, requerimento 707/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno, requer informações sobre os atendimentos realizados no posto físico do Jardim América, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a possibilidade de mudar o posto de atendimento para um local mais amplo e que atenda com maior comodidade os consumidores? Segundo, porque até o momento esta mudança não foi feita, sendo que o local é pequeno e quantidade de atendentes não é suficiente para realizar o atendimento adequadamente.
Requerimento de número 707 está em discussão. Mais alguém deseja falar? Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite. Membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, plenário cheio hoje, também através da rádio, através das redes sociais. É um requerimento que vai ao encontro da preocupação, na verdade, de vários munícipes que utilizam daquele ponto ali da CPFL, ponto esse que está num local muito movimentado. A gente sabe que ali forma grandes filas, né, denúncias, inclusive, de que pessoas até pagam para outras pessoas ficarem na fila, porque a demora é grande, falta funcionário, é realmente um local bastante deficitário. Então fica aqui o nosso requerimento, presidente, para que a gente tenha essa resposta e para que a gente possa continuar cobrando melhores atendimentos na CPFL, já visto que a gente paga bastante caro pelo serviço prestado pela CPFL.
Muito bem. Requerimento de número 707 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 707 também foi aprovado.
Requerimento 708/2021. Vereadores Célio Aristão e Ricardo Prado. Requer informações ao Executivo Municipal sobre o atendimento das creches municipais no período de férias escolares. Com os seguintes questionamentos. Existe a possibilidade de disponibilizar maior número de monitores e berçaristas nas creches no período de férias escolares? Segundo, qual a possibilidade de manter o horário normal de funcionamento das creches no período de férias?
O requerimento de número 708 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 709/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Listão, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre a diretora do Departamento Pedagógico, com os seguintes questionamentos. Primeiro, senhora prefeita, esse fato é real? Segundo, quais as empresas prestam serviço à Secretaria Municipal de Educação e contrata referida funcionária para representá-la? Terceiro, isso é legal? Quarto, apresentar data de abertura da inscrição de CNPJ acima, bem como os recolhimentos do ISS e MEI em questão. 5. Informar-se a notas fiscais emitidas no CNPJ citado para as empresas que prestam serviço à municipalidade.
O requerimento de número 709 está em discussão. Alguém mais?
Eu também.
Por ordem, com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Cumprimento a mesa, nobres vereadoras e vereadores, quem nos acompanha através das mídias sociais, rádio e também aqui presente. Data de 12/11, apresentamos esse requerimento 709/2021. Ato contínuo, na data de hoje, apresentamos 126 folhas para serem anexadas ao requerimento. Eram para ser 222, mas em razão de algumas questões, nós resolvemos aguardar a resposta da senhora prefeita. Obviamente que nós, quando fizemos o requerimento e depois a reiteração do requerimento lá da Vigilância Sanitária, assim como o funcionário lá da Secretaria de Obras e agora da funcionária da Educação, como todos eles, procuramos não envolver e nem vincular nomes. Falamos apenas da função, da profissão, porque todos têm caráter grave e foram através de denúncias, procurando um ou mais vereadores desta casa. Sobre este último, embora grande, né, como eu disse, faltam ainda documentos a serem juntados. O que pesa mais nesse requerimento, e isso a gente não julga aqui qualidade profissional, nomeação, nada disso, muito pelo contrário, é a abertura de uma MEI sendo funcionário em comissão, sendo funcionário público, o que é vedado pela lei federal. Emissão de notas dessas MEIs para empresas que prestam serviço na educação. Denúncias de que possível acordo de uma possível complementação de renda. Vedação, como eu disse, da abertura de MEI sendo funcionária pública. Poderia ter uma empresa e prestar serviço? Talvez. Mas não em horário de expediente, conforme algumas das denúncias, e no mesmo setor que labuta em alto cargo comissionado. Temos recebido, como eu disse, várias denúncias sobre abandono de praças públicas, moradores em praças públicas, pesagem de lixo, estação elevatória, estação de tratamento de esgoto, fechamento do pronto-socorro da Vila Maria, falta de conservação da cidade, mudança na questão da rematrícula ou até na matrícula dos alunos da rede municipal de ensino, tantas outras questões que esta casa tem recebido e tem sido pertinente nos requerimentos. Inclusive, assinamos um agora há pouco da vereadora Janaína sobre a estação de esgoto e da elevatória, que possivelmente há mais de 90 dias. Diminuir o legislativo é agredir uma instituição harmônica, principalmente num requerimento assinado por 6 vereadores desta casa. Não podemos ficar inertes diante de denúncias, nem silenciar e muito menos prevaricar com a quantidade de documento que as pessoas nos apresentaram. Neste caso em tela, foram várias pessoas ligadas à educação que nos procuraram. Seria humanamente impossível nós, como vereadores, ter conhecimento desse fato, se é que esse fato existe. Nós não devemos fazer jogo, sim investigar quem tem culpa, quem tem dolo, quem atestou, quem sabia disso tudo, e esse é o papel do Poder Legislativo, que é um dos detentores dos 3 poderes devidamente constituído nesse país. Descobrir se isso principalmente é legal, se teve improbidade, se não teve improbidade, e se não teve, será um atestado de unidade. Se teve, terá que punir quem tem que ser punido. Prestação de serviço, nós não sabemos se houve, a denúncia teve, e que inclusive prestação de serviço na própria secretaria vinculada, a abertura de MEI foi juntada em data de hoje, dentre essas 126 folhas, e que prova que realmente foi aberta já após a devida nomeação. Inclusive mandaram aqui em PDF uma que teria sido encerrada, que era uma mais antiga. Então, é isso daí. Quem atestou, qual o momento que isso ocorreu. Então, é uma investigação, é um requerimento que compete a esta casa, já que a educação é detentora de 1/4 do orçamento do município. E o papel da vereança é ouvir as reivindicações das pessoas, a reivindicação de quem nos faz essas denúncias, que, como eu disse, não foi apenas uma pessoa, foram várias, no meu caso foram duas, e realmente procurar saber. Por isso, eu rogo pela aprovação desse requerimento, que, como eu disse, se não provado, se não real, nós saberemos. Se real, nós também saberemos. É um requerimento complexo, é um requerimento grande, é um requerimento que demandou tempo. Nós passamos praticamente 4 semanas levantando documentação das pessoas, conferindo se isso realmente era cabível, se existiam essas provas. E nós chegamos ao fato, como eu disse, procurando não vincular, inclusive, o nome da servidora, assim como fizemos nas outras 2 questões, tanto da Secretaria de Obras quanto da Vigilância Sanitária. É isso, senhora presidente.
Pois não, com a sequência de inscritos para versar sobre a matéria, vereador Richard.
Bom, boa noite a todos mais uma vez. Gostaria até de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Dizer que isso, na verdade, é um requerimento de informação. Para quem não sabe o que é um requerimento de informação, é um documento que a Câmara pede oficialmente para que a gente possa ter respostas oficiais, para que aí sim a gente possa dar seguimento ou não na investigação. Então, nada mais é do que um requerimento de informação, para quem não sabe o que é requerimento de informação. Tá joia? Então, que bom que vocês, que são formadores de opinião, estão desse jeito. E até importante, né, pelo menos já saibam de antemão aqui, sobre o teor do requerimento. Então, na verdade, como o próprio vereador Marco disse, nós recebemos as denúncias, como tiveram de outros casos, analisamos e fizemos o requerimento. É só responder agora o requerimento para que a gente possa, ou não, na sequência, como acontece aqui toda semana nessa Casa de Leis. Até quero agradecer aqui a presença da secretária de Educação, Anice, que eu estou vendo ela aqui. Boa noite a vocês. Inclusive, de antemão, quero fazer um convite para todos que estão aqui hoje, para que venham nas próximas sessões, porque toda terça-feira tem assuntos relacionados à educação também aqui nessa casa. Tá bom? Uma boa noite a todos.
De acordo com os inscritos para discutir a matéria, vereador Dr. Fernando Inácio, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, ao público presente, a todos que estão nos ouvindo e assistindo aí na internet. Eu fiquei assim, não sabia desse requerimento, fiquei sabendo hoje, agora, né, no meio da sessão, sobre essas informações aqui. E eu entendo que a casa tem o poder de requerer informações, viabilizar documentos, mas eu acho assim, eu vou até sair em defesa dessa pessoa indicada, que eu acho que ela merecia um pouquinho mais de respeito, de jogar. Eu não quero fazer média, não quero fazer média com ninguém, não faço média. Quem me acompanha sabe, quando tem que falar, eu falo, quando tem que discordar, eu discordo, e se precisa xingar, eu xingo também. E quando eu erro, eu peço desculpa, como aconteceu esse dia atrás. Mas eu acho que é muito forte, diante de uma cidade que tem um teatro mal acabado e ninguém denuncia, numa cidade que tem um esgoto jogando no rio e está todo mundo aplaudindo a gestão do SAAI, aumentando conta e não resolvendo nada. Eu acho que eu respeito aos meus colegas, o requerimento, não vou deixar de antemão que eu sou contra. Obrigado, presidente.
Pela ordem de inscrição, com a palavra, vereador Célio Aristão.
Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite a todos. Respondendo o questionamento que eu recebi logo pela manhã, e tive a oportunidade de falar depois com a senhora prefeita. O questionamento foi o seguinte: como você, sendo da situação, assina um requerimento nesse sentido? chegou para nós a denúncia. E qual que é a obrigação de nós, como vereadores? Investigarmos. Tive a oportunidade de conversar com a senhora prefeita. Conversei com ela um bom tempo, por telefone. E eu falei, dona Cristina, sabe por que eu assinei? Porque eu acredito na sua administração. Eu faço parte da sua administração. Eu seria uma pessoa baixa, digamos assim, se por fazer parte da sua administração, da sua base, eu não quisesse apurar os fatos. Então, conversamos por horas, ela me entendeu e eu deixei bem claro para ela. Por ser da situação, eu assinei, porque eu acredito na administração dela. Então, nós tivemos uma boa conversa, conversa amigável, né? Então, os fatos serão apurados, como o vereador Richard falou, é um requerimento, né? Agora vai vir a resposta e nós juntos vamos estar analisando os fatos. Obrigado, presidente.
Pois não. O requerimento de número 709, não há mais inscritos para discutir a matéria. Eu coloco este requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Contra.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento teve aprovação. Ele será encaminhado ao setor competente, ou seja, através da Secretaria de Educação, e certamente teremos aí as respostas para se dissolver, né, essa questão, né, no envolvimento de servidores e servidores que prestam o seu devido trabalho, a sua missão e o seu comprometimento junto à municipalidade. Então, vamos aguardar. Não é condenação, isso é uma investigação através do requerimento, não tem teor de condenação. Vamos dar sequência agora na leitura e votação das moções. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura das mesmas.
Moção 539/2021, vereadora Aline Sarturi, moção de aplausos aos alunos da Escola Iracema de Oliveira Carlos pelo destaque na Olimpíada Brasileira de Tecnologia 2021. Moção 540/2021, vereadora.
Moção de número 539, de autoria da vereadora Aline Sartori, eu coloco a mesma em discussão. Nós estamos na moção de aplauso de número 539, autoria da senhora vereadora Aline Sartori. Deseja falar? Então, dando sequência, vamos para a votação da moção. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E o vereador Richard.
Favorável.
Moção de número 509, aprovada.
Moção 540/2021, vereadora Aline Sartori, moção de aplauso ao senhor Rosselei Françoso, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Carlos, pela realização da audiência pública que se realiza na data do dia 11 de novembro de 2021, pela não instalação do pedágio na região.
Moção de número 540, moção de aplauso, autoria da vereadora Aline Sartori, está em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção 540 foi aprovada.
Moção 542/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de aplauso a Rigomel Alimentos Limitada pela inauguração da primeira loja em Bitinga, localizada na Avenida Jornalista Roque de Rosa.
Moção de número 542 encontra-se em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção 542 foi aprovada.
É, moção 543/2021, vereadores Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. É, moção de aplauso à família Pascoli pelos 60 anos de existência do calçado São Luís em Ibitinga.
Moção de número 543 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
É, calçado São Luís, né? Mais uma vez, boa noite a todos. É, seria impossível não citar aí, né, grande amigo Gustavo, senhor Durval e a saudosa dona Madalena, né? Nós, meu pai, cortador de cana, sempre vinha comprar os seus sapatões, né, no calçado São Luís. Saíamos nós lá da Vila Maria, né, ainda quando rua de terra ainda. Cortávamos ali pela Rua Esperança, saímos aqui no centro, bem embaixo, e a antiga loja é em frente à atual loja ali na Prudente de Moraes. E passa um filme na cabeça da gente. Quando eu citei, e até de compartilhar com todos, essa moção, porque Calçado São Luís é uma história de Ibitinga, né? Seu Durval de Pascoli, o cacique, como o seu Roque falava, né, faz parte de Ibitinga. Hoje é o caciquinho, né? Como o seu Roque falava também. Então, para a gente é uma honra muito grande. A gente fica até com a voz embargada, sem palavras. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo alguns dias atrás no supermercado. E a gente ficou por horas ali conversando. E ele tem uma estima muito grande pela minha família. Ele lembra muito bem dessa passagem, quando meu pai e minha mãe vinham na loja. Então, por isso dessa moção, desse reconhecimento, da importância do que é e do que está sendo sempre, né, Calçado São Luís para Ibitinga.
Parabéns pela iniciativa, vereador. Foi uma pena não conseguir ter tempo hábil para fazer a assinatura em conjunto, mas eu me solidarizo e me congratulo, né, neste momento com a família Pascoli, né, por essa passagem. A moção de número 543 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Não temos mais matérias para discussão e votação. Todas as demais serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre desta noite. Quem desejar participar, por favor, faça a inscrição. Pela ordem de inscrição, o primeiro a usar da tribuna livre desta noite, eu peço gentilmente que se dirija ao púlpito, vereador Dr. Fernando Inácio.
Boa noite, meus amigos vereadores, presidente, o público presente, aos que estão nos assistindo, ouvindo pela internet, pela Rádio Ibitinga. Eu gostaria hoje, na minha tribuna, só para salientar que nós estamos chegando nas festas e finais de ano, e nós estamos com um probleminha grave ainda, que não foi resolvido pela administração, que é a nossa Cecília Casimiro de Amorim, do Sentido. Eu fiz um requerimento esses dias atrás, uns 2 meses atrás, perguntando se seria possível mudar o sentido da avenida, e também fiz um questionamento qual seria a empresa responsável que estava fazendo estudo do tráfego em Ibitinga, que eu havia, me disseram que era uma empresa. E eu me espantei, porque falaram que numa resposta do meu requerimento, que foi a própria secretaria que fez. Aí me espanta, porque aquele centenário está como está, e a secretaria que fez, não foi uma empresa. Pelo menos a gente podia culpar alguém e não pode culpar, tem que culpar a secretaria, infelizmente. E aí eu fiz um requerimento solicitando que podia ser feito. E me responderam que sim, o estudo foi realizado, está aguardando o projeto para implantação de um conjunto semafórico. Conjunto semafórico, não sei quando vai vir um semáforo, mas hoje lá, naquela Cecília Casimiro, pelo menos, já foi falado, pelo menos, estacionamento de um lado só. Caso não se resolver, vire sentido único. O semáforo ajudaria bastante, mas vamos fazer alguma coisa, está chegando o final do ano. Isso não se faz, não pode deixar desse jeito. Vai esperar novamente, como já foi solicitado essa casa aqui em relação a outra paralela, que era antigamente a Nippon Car, né? Também que tem um semáforo lá, acho que é interessante colocar também, só que a coisa não está andando. E eu gostaria até de me desculpar pelas falas em relação ao executivo, que nos primeiros 4 anos, a coisa andava muito mais do que está acontecendo agora em 1 ano. Um exemplo, estou abismado com o mato na sarjeta, se tem a empresa terceirizada de cortar. Choveu, o mato cresceu, ok, mas está demais. O mato lá não é de uma semana que choveu na sarjeta que precisa tirar. E a cidade inteira está desse jeito, a cidade inteira. Bairros ainda, as pessoas mandam para nós aqui que não tem sinalização. Pintar uma faixa, pintar, pelo menos, pare uma placa de estacionamento. E eu fico triste também, porque você percebe que a coisa não está andando. Tem o pessoal aqui daquela loja Manibi, do Amendoim, do lado Chiquinho, que é um empresário que colocou a sua empresa aqui em Bitinga. E ele fez o pedido de fazer uma faixa de estacionamento privativo para poder carga e descarga, porque as pessoas, infelizmente, no trânsito é terrível, que, aliás, a área azul está empacada, não saiu até hoje. E ele fez uma solicitação no dia... Deixa eu ver aqui, no dia 8 de outubro. E é triste ver um empresário mandando para a senhora prefeita, solicitando que seja cancelado o requerimento enviado com um pedido de carga e descarga para o endereço citado acima. Olha o que ele fala. Informo o que precisei, solicitei, implorei por vários meses que a simples solicitação fosse aceita, mas entendendo a lentidão e burocracia do setor público, tomei outras medidas com maior agilidade para atender a minha necessidade. Sendo assim, não será mais necessária essa vaga de carga e descarga para o CNPJ acima pertencente ao grupo Manibi Alimentos. Não pode acontecer isso. Um empresário pedindo para tirar um requerimento de uma faixa. Por que está acontecendo isso com a administração? Não estou entendendo o que está acontecendo isso. Quadrilátero central, estacionado, final do ano. Era para estar com uma coisa sendo feita agora, porque vai começar as festas aiadas aí, nosso trânsito aqui é caótico. Um sai jogando esgoto no rio. Teve um vídeo aí de um cidadão aí, final de semana, que está horrível. Está horrível. Tem até um projeto hoje aí que está tirando o valor que era para limpar o rio, ou limpar o nosso AET, para jogar em outra coisa aí. Está errado, era para limpar, é prioridade, já foram falados aí, já falei várias vezes. E também um barulho que o PS da Vila Maria vai fechar. Eu era secretário, eu era gestor do SAMIS, já fui contra isso. Eu sei que não vai depender da casa, que isso é uma decisão do executivo, é decisão da prefeita, gestão do SAMIS. Respeito todos, mas deixo a minha posição, sou o contrário. Eu sou contrário, não aceito e não vou aceitar isso aí. Serviço dado à população é serviço entregue, é serviço executado. Não é serviço que tem que tirar. A cidade cresceu, não vai fazer, depende de mim, não posso fazer nada, mas deixo aqui declarado publicamente que eu sou contra. E aí nós precisamos ver o que está acontecendo nessa prefeitura, nesse executivo, o que está empacando. Fernando, mas você foi do executivo, você foi da secretária, você vem na tribuna... Se nós, quando pedimos as indicações e requerimentos para ser feito alguma coisa, alguma faixa, não se faz, quer dizer que não existe consideração. Então, vamos colocar em público, porque eu acho que assim, profissionalmente, a gente consegue fazer algum resultado a mais população. Vem aumento de água, nós aceitamos a água que aumente. Quem que leva a pancada? Os vereadores que aumentou a água e não o gestor do SAMIS. O gestor taca a proposta na nossa cabeça, a gente aprova achando que vai ajudar alguma coisa, taca ali pancada na cabeça dos vereadores. Então, eu acho o seguinte, vamos assumir a responsabilidade de gestor, de prefeitura, de executivo e o nosso legislativo. Nosso papel é cobrar Nosso papel é investigar, nosso papel é estar em cima e representar o povo. Então, não somos executivo. Então, por favor, executivo, pediu, vamos fazer. Não tem jeito de fazer, não dá umas respostas tipo sim ou não. É ridículo, é absurdo fazer isso. Ninguém está aqui brincando e saindo na rua e sendo cobrado. Então, é uma indignação hoje, presidente, é uma indignação minha aí, em relação a Cecília Casimiro, novamente, estou falando, Cecília Casimiro, vai esperar acontecer mais anarquia naquela avenida, muda o sentido, chega ao semáforo, vai maravilhoso. E só quero deixar uma mensagem para o executivo. Vamos trabalhar, pessoal, como antigamente trabalhava. Não sei o que está acontecendo, muito deslumbrando, muita gente deslumbrando alguma coisa futura aí, e está esquecendo a população, tem que trabalhar. Falta 3 anos ainda. Obrigado, presidente.
Pois não. Na sequência, inscrito para a Tribuna Livre desta noite, com a palavra vereador Célio Aristão.
Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra estar aqui. Boa noite a todos presentes aqui também. Dia 20 agora é comemorado o Dia da Consciência Negra. Zé Rocha, nosso ex-vereador, presidente da Câmara também, como foi, um abraço. Obrigado aqui pela presença. E hoje eu gostaria de falar em respeito também que da Proclamação da República, mas falar também de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Nilo foi um homem pobre e mulato que ascendeu na vida política e econômica através dos estudos e do trabalho como advogado político. Foi fundador aí do Partido Republicano Fluminense, deputado constituinte e presidente da República. Nilo pouco se importou com os incomodados pelo fato dele ser um mulato mestiço, amou e casou com Anitta, mulher branca, de família rica. Sua sogra não gostou, porém Nilo e Anitta pouco se importaram com questões como a cor e como a classe. Foi um brasileiro que lutou pela educação técnica do Brasil, pois sabia que só os estudos, o talento e a perseverança fazem um homem vencer na vida. E a cor da pele no Brasil não impede você de ser um profissional bem-sucedido, um deputado ou mesmo um presidente da República. Nilo Peçanha é mais um caso que deixa a narrativa do racismo estrutural em contradição. Por isso escondem esses brasileiros da nossa história. Porém, o minha cor é o Brasil. Então, eu venho, através dessa referência, essa personalidade dentro da cultura negra, dizer que eu tenho orgulho da minha origem. Os meus pais... Já citei aqui, mas eu vou levar para o resto da vida essa citação. Meu pai, um cortador de cana, minha mãe, uma bordadeira. Isso não impediu que nós tivéssemos, dentro da área pública, uma boa educação. Em 1994, eu fui registrado na empresa Giscar, fábrica de cortinas, então do Gilberto Scarpim. Passado anos... conversando com a sua cunhada, gerente da época, eu vim a saber que eu fui o primeiro negro contratado nessa empresa. E quando eu saí da Vila Maria, peguei minha bicicletinha, subi a Ivanil Francischini, desci a Avenida do Parque e fui até a Giscar, eu não cheguei lá me diminuindo. Eu cheguei lá pedindo emprego e fui contratado. As oportunidades apareceram, eu... fui trabalhar como balconista, como recepção de hotel. Fui trabalhar no Love Car, do Love Car veio a rádio, tive uma oportunidade na TV também. Hoje estou no cenário político. Em momento algum, eu me senti inferior ou menor do que alguém. Então, essa luta é constante, mas nós somos capazes, sim. E assim como Nilo Peçanha, a gente busca, quem sabe, cargos como deputado, presidente da República. Nós temos direito, sim, e nós não somos menos do que ninguém. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Célio. Na sequência, com inscrição para versar sobre a tribuna livre, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, presidente. Quero aqui dizer da minha atuação enquanto vereadora nessa semana. É uma semana muito intensa dos trabalhos aqui no município e também no fortalecimento e na extensão do meu mandato enquanto vereadora na região. Quero aqui cumprimentar, não sei se é ou se não é, está de máscara, não estou reconhecendo, estou meio de longe, é ou não é? Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo e ex-vereador presidente aqui da Câmara Municipal, vereador José Rocha. Seja bem-vindo, Zé. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. E também todos os presentes nesta noite aqui na Câmara Municipal. Semana passada, eu estive no município de São Carlos e também no município de Brotas. No município de São Carlos, a viagem foi custeada com os meus próprios recursos. E para o município de Brotas, a Câmara Municipal, através da liberação da senhora presidente, a quem eu quero agradecer publicamente, autorizou a minha ida com recursos públicos para estar no congresso dos municípios de pequenos e médio porte em Brotas. Na ocasião, no município de Brotas, eu pude acompanhar a palestra do secretário estadual de Educação, Rosilei Soares. Também tive contato com a senadora Simone Tebet, também o secretário nacional de Habitação, vinculado ao Ministério, estava lá e apresentou todas as mudanças do programa, antigo Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde Amarela, e as inovações para as cidades. Também estive na quinta-feira, estive no município de São Carlos, onde eu fui reivindicar a questão da possível instalação da nova praça de pedágio entre o município de São Carlos e o município de Ibaté. Então, foi realizada uma audiência pública lá no município de São Carlos, inclusive com autoridades da Artesp e também da nossa região. Então, eu fui lá, representei a cidade de Ibitinga, dei a nossa colaboração, me posicionando contrária a essa questão da instalação da nova praça de pedágio. Um possível estudo, o representante do governo foi claro em dizer que é uma situação que não está definitiva, é um estudo que se faz em relação às concessões das rodovias, mas, embora exista o contraponto dos outros vereadores que falam que não é nenhum estudo, que essa decisão já é definitiva. Mas eu quero aqui passar para a população que eu estive lá representando e me posicionei contrário, representando assim a decisão da nossa população enquanto membro do Poder Legislativo aqui da nossa cidade. Eu também quero dizer que, no sábado, eu estive no posto de saúde do bairro IP e também no posto de saúde da Vila Isolina, acompanhando o atendimento estendido do Outubro Rosa para as nossas mulheres. uma vez que, com a questão da pandemia, esse serviço e esse atendimento aos exames e acesso preventivo da saúde da mulher ficaram prejudicados, assim como outros exames também, né, da saúde básica ficaram prejudicados em decorrência do arranjo, né, da nossa saúde pública, todo voltado, né, para a questão da pandemia. E esse atendimento estendido, né, agora, no mês de novembro, junto com a campanha do Novembro Azul, acontece aos sábados em algumas unidades de saúde da nossa cidade. E no último sábado, dia 13, eu estive acompanhando pessoalmente no posto de saúde do IP e também no posto de saúde da Vila Isolina. Nós tivemos, mas eu não consegui comparecer, mas eu quero aqui deixar as minhas considerações para o evento, né, os organizadores do Encontro de Carros Antigos e também para o evento que instituiu a comemoração do Dia Municipal do Coreto. Né, uma lei, inclusive, de minha autoria, que eu fiz no mandato anterior e que agora está no calendário oficial de eventos na cidade. E no dia 15, nós tivemos no domingo esses dois eventos, né, que já são consagrados aí na nossa cidade. Hoje é um dia muito importante e especial dentro da minha trajetória pública. Eu fui eleita presidente do Parlamento Regional da UVESP. A UVESP é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Aqui na nossa região, esse Parlamento da região central representa 26 municípios. Né? E eu sou representante agora dos vereadores aqui, eleita e empossada hoje na Câmara Municipal do município de Araraquara. O município de Araraquara sediou o evento porque a primeira secretaria dentro da mesa diretora dessa nova composição foi designada para o município de Araraquara. Então, nós temos, né, dentro dessa diretoria o município de Ibitinga na presidência. Nós temos o município de Taquaritinga, nós temos o município de Borborema, nós temos o município de Itápolis, nós temos o município de São Carlos e nós temos o município de Tabatinga. Nós fizemos essa reorganização, né? Uma vez que alguns vereadores da antiga composição não foram reeleitos na eleição de 2020, outros vereadores reeleitos seguiram, né, dentro das suas funções. Então, eu tenho aí a honra de anunciar aqui na nossa cidade que o município de Ibitinga hoje está na presidência do Parlamento Regional da UVESP. E esse Parlamento Regional tem um assento no Conselho de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. Então, a partir de agora, a gente começa a acompanhar também os trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado. É muito importante esse avanço, é uma extensão do mandato, é uma extensão qualificada do mandato. Não foi fácil integrar e reunir os municípios, né, os mais de 40 vereadores que estiveram hoje lá na cidade de São Carlos, com o objetivo de fortalecer o poder legislativo, diminuir distâncias, aumentar o diálogo, né, José Rocha? Aumentar o diálogo entre as câmaras municipais e participar das comissões técnicas que nós teremos nesses próximos dois anos de trabalho que segue sob a minha responsabilidade, com apoio, né, e confiança dos diretores e presidentes da UVESP, que aqui eu menciono o presidente da UVESP, Dr. Sebastião Meziara, e a presidente executiva da UVESP, a Silvia Mello, que designam mais uma vez a condução dos trabalhos através do meu mandato e representando a União dos Vereadores do Estado de São Paulo aqui na nossa região. Me sinto muito lisonjeada pela confiança, né? A dedicação continua, é hercúlea, não tem jeito, mas a gente se coloca na missão, né, de representar a população da cidade e agora representar os vereadores, 272 vereadores aqui da nossa região. Eu quero aqui também dizer que existe, né, existem algumas comissões que podem ser preenchidas, inclusive, alguns temas, né, que se alguém tiver o interesse, está à disposição para os vereadores também aqui da nossa cidade integrar conosco este novo rearranjo da UVESP na nossa região. Eu quero, então, agradecer, né, a toda essa confiança. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas... Da audiência pública, vereador Marco Fonseca e vereador José Nilson, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, nós temos uma audiência pública na sexta-feira e informar a todos os vereadores que essa é a última semana para apresentar e protocolar as emendas impositivas ao orçamento. Então, fiquem atentos aos prazos, tá bom? Então, seria isso mesmo. E eu agradeço, então, pela oportunidade do trabalho nesta semana. Obrigada, senhora presidente.
Não. Pela ordem de inscrição, tenho a palavra da tribuna desta casa. Mais uma vez, boa noite às pessoas aqui presentes neste plenário. Quero, inclusive, também cumprimentar ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, senhor José Rocha, pela presença aqui conosco, assim como demais munícipes, inclusive me filmando. Também, senhores vereadores e vereadoras, muito boa noite. As pessoas que nos acompanham pela internet, pelo rádio também. Eu só pedi a palavra para a tribuna desta noite para fazer alguns ajustes sobre questionamentos que estão sendo realizados frente ao SAI, até porque desde o início do mandato, no mês de janeiro, nós estamos acompanhando e é sabido da importância que é da busca de recursos junto ao governo do Estado para que a gente possa viabilizar a questão do fornecimento de água frente à crise hídrica e todos os demais problemas que nós estamos vivendo junto à autarquia, que todos os 10 vereadores estão acompanhando de perto, mediante projetos, mediante recursos, mediante propostas orçamentárias que vêm sendo apresentados nesta casa e, como foi muito bem colocado aqui pelo vereador Dr. Fernando Inácio, nós estamos aqui na tentativa e na busca incessante de contribuir com a população de Bitinga. No mês de fevereiro, essa vereadora apresentou um projeto completo de um poço profundo para que pudesse buscar recursos junto ao governo do Estado, viabilizando os problemas de ordem de falta d'água que nós temos na região do Jardim Natália, Santa Catarina e demais bairros ali adjacentes, que é uma reclamação constante, inclusive reclamação no ano passado, que enquanto campanha eleitoral foi muito questionada sobre isso, da importância que era observar os moradores daquela região, que infelizmente são desassistidos e têm grandes problemas de falta de água. Então, apresentei o projeto junto ao governo do Estado, né, que se prontificou a viabilizar, mas já de antemão, apresentou um programa que seria divulgado em breve, poucos meses depois, onde este programa, inclusive, foi em Bitinga contemplada há cerca de 3 semanas, né, que tivemos a divulgação de não um poço profundo com reservatório, mas sim 2 poços profundos, inclusive com reservatório. E muito me agrada falar sobre isso, porque um dos poços foi justamente uma solicitação que nós fizemos com a intervenção do deputado Ricardo Madalena, que inclusive nos encaminhou um ofício há cerca de 3 dias, no qual diz cordialmente da satisfação que é trazer as informações, né, que nós temos referente à contratação de uma empresa que vai justamente perfurar uns mais de 140 poços em todos os municípios, 140 municípios paulistas, e Ibitinga sendo uma cidade que foi contemplada com 2 poços. Um foi de acordo com o projeto apresentado pelo SAI junto ao DIES, que é o Departamento Responsável por Águas e Abastecimento. O outro foi por intercessão desta vereadora, juntamente com a intervenção do deputado Ricardo Madalena, que a gente conseguiu trazer esse poço, graças a Deus, e terá um local estratégico para ser perfurado. Então, eu fico aqui como registro de que já está em andamento a contratação em processo licitatório da empresa, portanto, é real um convênio que existe e teremos, nos próximos meses, a presença de 2 poços no nosso município, que vai realmente melhorar e muito, e talvez sanar, né, eu acredito que por vários anos, essa questão do atendimento e fornecimento de água. Mas ainda falando sobre SAAI, hoje eu me deparei com agora há poucos instantes com o requerimento da vereadora Janaína, que eu ainda não fiz assinatura porque eu não havia lido. Eu estou acompanhando agora pelo SAPL, que é o processo interno aqui pela internet da Câmara. Mas cabe ressaltar que nós apresentamos um requerimento há meses nesta casa e o requerimento teve a sua resposta, onde questionei: a estação de tratamento está em funcionamento desde a sua inauguração? Segunda pergunta, se não, por que isto não vem ocorrendo? Terceiro, se sim, se ela está em funcionamento, qual é o valor gasto anualmente, né, com esta estação? E se não está em funcionamento, qual está sendo o destino do esgoto da nossa cidade? Ou ele tem sido despejado, descartado e de que forma? Esta pergunta ou essas perguntas eu fiz à autarquia há alguns meses e, como resposta, eu tive informação do gestor ambiental, o senhor químico, e químico, o senhor Luiz Adolfo Sieve, que atualmente a estação de tratamento de esgoto encontra-se paralisada, ou seja, inoperante, ineficiente, uma obra da ordem de R$33 milhões, que foi a maior obra do governo do Estado, contemplando Ibitinga. Informou ainda que a estação de tratamento aguarda manutenção, reparos e substituições de equipamentos e remoção dos resíduos acumulados para que seja possibilitada a retomada do processo de tratamento. Ainda como resposta em relação ao questionamento número 3, que é: se está em funcionamento, qual é o valor gasto? O chefe do setor de contas do orçamento, né, de orçamento da autarquia, informou que o gasto estimado com a estação de tratamento, ou seja, a retirada do lodo, no ano de 2019, foi de R$ 39.216,20. Considere que 2019 foi quando nós tivemos a inauguração, né, realmente a abertura das atividades da estação. No ano de 2020, o gasto foi de R$ 145.888,00 e, por fim, neste ano de 2021, houve uma licitação, a de número 17 de 2021. Foram retirados até 350 metros cúbicos, no valor de R$ 237.326,42, onde estão previstos para este mês de outubro, porque o ofício é a resposta do mês de outubro, a retirada ainda de 80 metros cúbicos no valor de R$ 51.733,93. E com relação à pergunta 4, se está em funcionamento, como não está, e já foi confirmado aqui, o senhor Luiz Adolfo Sieve diz que a carga de efluentes, que é o esgoto sanitário doméstico, coletados e afastados, está sendo descartado em córrego próximo a estação elevatória de esgoto, através do sistema de emergência localizada no Jardim dos Ipês. É aí que resulta naquele fedor, naquele mau cheiro, naquele problema que nós estamos vivendo, que os moradores do Jardim dos Ipês tanto reclamam, inclusive com um problema numa linha de transmissão, onde houve aí o despejo, né, de resíduos que estão sendo realizados no local. Está se abrindo uma cratera, se há denúncia constante, vereadores e vereadoras recebendo fotos todos os dias sobre isso, e eu questionando, e eu perguntando, e a gente indagando enquanto vereadora, e aí eu pergunto, eu preciso das respostas a partir de agora sobre, de fato, toda a questão SAI. Nós tivemos toda a ilustração feita aí numa leitura através do gestor sobre as dificuldades, mas esta casa tem atendido e tem buscado ajudar de todas as formas que a gente possa recuperar a questão orçamentária, possa recuperar a questão de equipamentos. A gente sabe que nós temos aí um estoque e manutenção de máquinas sucateados em alguns pontos, não temos peças de reposição, temos problemas com as bombas, aprovamos orçamento para aquisição de bombas reservas para esta autarquia. Então fica aqui, infelizmente, a minha colocação e a presença nesta tribuna, porque inúmeros são os documentos que eu venho questionando a autarquia desde o início do ano, com um propósito único, que é justamente fiscalizar, buscar e entender. Hoje pela manhã tivemos uma reunião com o secretário de Planejamento, e eu questionei mais uma vez a ET. Eu sei que ele não tem a função e nem é sabido por ele sobre as informações da ET, mas me trouxe algumas informações pertinentes e importantes, porque o gestor não se encontrava presente, o senhor Frauso, e eu comentei com ele que certamente nós teríamos denúncia, né, diante do fato que vem ocorrendo. E ele se posicionou que hoje, inclusive, a CETESB estava presente aqui no município de Ibitinga, averiguando aquela questão levantada, inclusive, que agora a vereadora Janaína coloca nesta casa para protocolizar.
E aproveitando, presidente, só um segundinho, eu quero aproveitar e pedir o apoio de todos os vereadores, né, nesse requerimento, que, onde que pede realmente a fiscalização. E se houve já hoje, então eles vão, vai ficar até mais fácil para responder. Né?
Perfeitamente.
Porque nós precisamos, sim, da resposta para aqueles que nos cobram, né? Sobre essa denúncia.
Bem, então, sobressaia isso. Estamos muito preocupados. A água é essencial do serviço público, sem dúvida. A população precisa, merece, não pode passar final de semana sem água. A gente sabe de todos os problemas que estão sendo vividos na autarquia, mas a gente precisa começar a dar foco. É preciso começar a dar um mecanismo, né, que funile, né, os problemas menores e que a gente consiga resolver os grandes problemas que estão sendo enfrentados junto à gestão do SAE. Quero mais uma vez parabenizar a vereadora Aline, né, por ser a eleita presidente ao Parlamento Regional da região central de Araraquara e São Carlos, junto à Vunesp. Para a gente é motivo de honra, afinal de contas temos a nossa representante como presidente regional, então por isso, parabéns, ela já se manifestou aqui. E, finalmente, eu quero... sobretudo, deixar claro que posicionamentos e investigação e fiscalização do Poder Legislativo é de nossa competência, sim, mas é importante termos cautela para tudo aquilo que recebemos. Infelizmente, há muitas coisas que recebemos via WhatsApp, via as redes sociais e até mesmo aqui pelo canal de atendimento da Câmara, onde está sendo feita distorções de fatos e assuntos para justamente permear a politicagem. Então, é sempre importante que a gente observe atentamente para se posicionar, porque, enquanto vereadores, nós somos representantes não dos que votaram somente em nós, mas nós passamos a ser representantes de todo o município de Bitinga. Era isso. Muito obrigada. Bem, para versar sobre a tribuna livre, inscrito com a palavra vereador Murilo.
Peço autorização para falar do meu
lugar,
presidente.
Pois não, autorizado, vereador.
Obrigado, presidente. Primeiro, boa noite, presidente, nobres vereadores, membros da mesa, todos que nos acompanham aqui nessa Casa de Leis, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa. Eu acredito que essa casa tem feito seu papel, tem cumprido sua missão, tem cobrado, tem buscado respostas, às vezes cobranças mais incisivas, mais enfáticas, mas sempre respeitando o jogo democrático e de forma republicana. Ninguém aqui tem a pretensão de ser dono da verdade. Os requerimentos que são apresentados aqui não nascem só da cabeça do vereador. Por trás de cada requerimento está o pedido de um munícipe, de uma comunidade. Então, são esses que aguardam uma resposta. Mas, além da cobrança, é válido também reconhecer o trabalho quando é bem feito. E eu tenho ido toda semana no ginásio de esportes. E eu queria ressaltar o trabalho que vem sendo feito com as turmas de treinamento, especialmente de futsal, desde as categorias de base, com os jovens, até categorias adultas, masculino e feminino. E aí, em especial, eu gostaria de ressaltar o trabalho do professor Thiago Manzoni também, que vem revolucionando o trabalho no ginásio com as turmas de treinamento. E é muito bom ver que as crianças, os jovens, os adultos têm procurado a Secretaria de Esportes para se inscrever e se alistar nessas turmas de treinamento. E o Thiago recebeu um legado que é vitorioso, que rendeu frutos lá atrás, mas que vem agregando agora conhecimento e com uma nova abordagem que certamente vai colher frutos também. A gente vive num país que 30% das escolas públicas não possuem um professor com licenciatura no ensino fundamental. E o mesmo se repete no ensino médio também. Então, uma política pública realmente voltada para o esporte não tem a menor chance de dar certo se não passar pela educação de base e, principalmente, pela valorização do professor de educação física. Então, eu aproveito aqui. Muita gente, a gente esquece o alcance que o esporte tem como ferramenta de inclusão social. Eu acho importante fazer esse registro. Essa semente está sendo plantada aqui em Bitinga, que a gente consiga levar esse trabalho não só ali no ginásio de esportes, mas para outros bairros mais afastados, e para que o maior número de pessoas possam ter acesso a esse trabalho e que, como eu disse, vai render frutos para a nossa cidade. Era isso. Obrigado, presidente.
Pois não. Nós não temos mais vereadores inscritos para versar sobre a tribuna livre. Terminamos o expediente e passamos, né, regimentalmente, ao intervalo de 15 minutos. O vereador Ricardo vai pedir a dispensa?
Sim.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vamos ver se o plenário acata o pedido. Colocar em votação a dispensa do intervalo de 15 minutos, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, aprovada a dispensa do intervalo, nós damos sequência. É necessário fazer de novo. Regimentalmente, é necessário fazer novamente a chamada, portanto, eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente.
Estamos com o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que faça a leitura da primeira matéria em pauta.
Projeto de lei ordinária número 229/2021, projeto de lei 111/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção da autarquia SAAE e da outras providências.
Bem, nós temos esse requerimento de urgência especial para apreciação deste projeto, projeto de lei, adicionando aí créditos suplementares ao orçamento vigente junto ao SAAE, o valor na ordem de R$ 800 mil. Hoje, em conversa com o secretário de Planejamento, Rafael, nos informou, juntamente eu e o vereador Ricardo, né, que nós buscamos esclarecimentos para ter aí uma questão técnica sobre cada projeto que nos é enviado em ordem de urgência especial, onde você não tem tempo de fazer uma análise mais profunda do projeto. E houve aí uma manutenção e uma transferência de determinadas, a gente chama de fichas, né? Determinados orçamentos de várias fichas e depois destinados, né? Fazendo essa transferência. Inclusive tem Fundeb aqui. Houve uma troca aqui da documentação. Bem, bom, temos aí a manutenção com a transferência de várias fichas, obrigações tributárias, despesas variáveis, obrigações patronais, vencimentos e vantagens fixas, que é pessoal. Enfim, os créditos foram no valor de R$ 800 mil. E aí, quando fala da transferência, para outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, né, que os 800 mil foi implementado para esta ficha. De qualquer forma, ele está em requerimento de urgência especial e estaremos em votação agora para o requerimento para apreciação da urgência. Estamos no requerimento. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela. Eu sou contra. Vereador Fernando.
Sou contra.
Vereadora Janaína.
Sou contra.
Vereador José Nilson.
Contrário.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Seis votos. Então, passou. Bem, o requerimento de urgência especial foi aprovado.
Não foi rejeitado.
Desculpa. O requerimento de urgência... Perdão. O requerimento de urgência especial para apreciação do projeto de lei de número 111 teve favorabilidade de 6 votos. Então, o requerimento foi aprovado.
Aprovação são 7. Requerimentos são 6.
É, porque, na verdade, eu votei, né? Eu acabei fazendo, tendo com votação. Então, ele teve aí os votos favoráveis, ele não teve não conseguiu o alcance de votação absoluta, né? Que nós temos aí, que, no caso, eu fiz a votação contrária. Pois não.
Ô, presidente, eu queria só, eu votei contra, porque eu também estava vendo algumas situações aqui. O pessoal que estava conversando até com a Shirley, essa troca de ficha, a ficha original desse valor, onde estava?
Manutenção do setor de administração. É. Tá. Tem todos aqui. O artigo 1º, ele é distribuído. São manutenção do setor de administração, 15 mil. Manutenção do setor de administração, sai 10 mil. Obrigações patronais, mais 20 mil. De outras despesas variáveis, 6 mil de manutenção do setor de administração, obrigações tributárias e contributivas, manutenção do setor de águas, sai vencimentos e vantagens fixas, 25 mil.
Está saindo aí.
Exatamente. Na verdade, não. É verdade. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 800 mil reais. Anulação da seguinte dotação. É esta ficha. Por isso que é importante que cada vereador faça a leitura na íntegra dos projetos que são apresentados nesta casa. Nós estamos tendo uma deficiência muito grande de leitura e de questionamentos que são feitos durante a sessão, que já deveriam ter sido sanados no transcorrer da nossa sessão. E aí a gente apela, né, faz as perguntas, os questionamentos para a diretora legislativa.
Posso falar, presidente?
Pois não.
Esse artigo 2º aqui...
É de onde nós tivemos feito a nulidade dos 800 mil e transferido para as outras fichas que foram aqui, que eu fui colocando e fui divulgando.
Beleza. Quero dizer só que eu sou contrário, porque eu não aceito tirar da manutenção do esgoto. Nossa S está parada, vai receber multa. Não foi cumprido o que foi comentado com a gente quando foi aprovado isso aqui. Esses 800 mil para limpar esgoto. Nossos rios, cheiro Iguapé, Águapé, contaminação total. Não foi feito isso lá atrás. Se não tem dinheiro agora para pagar o resto, desculpe. É falta de administração. Então, eu sou contra.
O vereador Fernando justificou o voto. De qualquer forma, nós teremos a tramitação deste projeto regimentalmente encaminhado à comissão competente. Mesmo.
Eu até, se a presidente me permite, uma parte.
Pois não?
Obrigada. Eu até vou tomar liberdade aqui como presidente da Comissão de Orçamento, em nome dos membros, né? O vereador Marco e o vereador José Nilson. Nós temos uma audiência pública da LOA na sexta-feira, às 18 horas. Caso seja de interesse, né, dos demais vereadores, nós poderíamos, como esse projeto vai para a nossa comissão agora. Nós poderíamos, um pouco antes, também disponibilizar uma audiência pública junto à autarquia para discutir esse projeto. Nós temos tempo hábil para a publicação.
Eu não sei se há tempo hábil. Então, seria na próxima sessão, Aline. Porque o que acontece? Nós teremos a última sessão do mês de novembro, terça-feira próxima, e depois nós teremos a quinta terça-feira, onde não haverá sessão legislativa. Ou seja... se a comissão agora passa a fazer uma análise mais profunda sobre a questão destes recursos e o orçamento, essas transferências, a partir daí, acho que regimentalmente, o Poder Executivo, na necessidade que tem de regime de urgência especial, pode, mais uma vez, interferir, enviando, encaminhando justamente um ofício a esta casa para que tenha um trâmite, até porque nós temos um prazo de até 90 dias, por exemplo, quando você faz uma tramitação regimental. Mas isso não impede de a comissão acelerar os trabalhos, né, e poder diluir justamente esta proposta através desse projeto.
Não, coloca assim a comissão, né, à disposição, caso seja de interesse, né, para sanar essas dúvidas. A gente faz uma audiência, a gente transmite, a gente convoca os responsáveis da autarquia, a gente faz... uma discussão específica sobre esse tema, não tem problema.
Nós vamos fazer
nenhum.
Análise, se é possível. Se permeia isso regimentalmente, aí podemos pensar.
A gente coloca à disposição os trabalhos da Comissão de Orçamento, presidente.
Perfeito. De qualquer forma, portanto, está sendo encaminhado o projeto para análise da comissão.
Requerimento, requer urgência especial a PLO 230/2021, projeto de lei 112/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e de outras providências.
Bem, temos um segundo requerimento de urgência especial, este referente ao projeto 230, também abertura de créditos adicionais, mais uma vez para o setor da educação, considerando que já atingimos 28% de aplicação à Secretaria de Educação. Isso é importante, né, porque foram inúmeros recursos que foram destinados a essa questão da pandemia, tivemos inclusive a economicidade, né, com dinheiro em caixa, e tudo isso está sendo remanejado para diversos setores da área da educação. E, com isso, esse projeto também visa, mais uma vez, com recursos da ordem de R$ 2.975.000, que serão destinados à manutenção de diversas secretarias. O requerimento de urgência especial está em votação para apreciação desta matéria nesta noite. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de urgência especial foi aprovado, portanto, eu designo como relatória a vereadora Janaína.
O parecer do relator especial ao projeto de lei ordinária número 112/2021. Relator especial é vereadora Janaína Bastos. Assunto: a PLO 112/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.132 de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências, no valor de R$ 2.975.000, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado. Verifiquei que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 37, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município.
Bem, de acordo com o parecer da relatora especial, vereadora Janaína, legal, regimental e constitucional, o direcionamento de abertura de crédito suplementar ao orçamento dirigido à Secretaria de Educação em diversas secretarias. O projeto da ordem, como eu já falei aqui, é do valor de R$ 2.975.000. Nós temos na sequência do projeto, né, todas as fichas da onde teremos o destino aí, dos valores. Depois, no artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º, provém sobre os créditos adicionais específicos em valores de R$ 205.000, R$ 2.770.000, respectivamente. Bem, está em discussão este projeto, que foi aprovado em urgência especial. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade.
Turno de votação, primeira votação. Votação nominal, o quórum de votação, maioria qualificada, 7 votos favoráveis. Projeto de Lei Ordinária nº 196/2021 dispõe sobre diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro do ano de 2022 e da outras providências. Autoria da Prefeita Municipal.
Bem, nós temos agora a primeira votação que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A execução referente ao exercício financeiro do ano que vem, de 2022. Este projeto já tramita nesta casa. Nós tivemos, inclusive, o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Tivemos, inclusive, a realização de audiência, né, referente a este projeto. Portanto, o projeto foi bastante estudado, observância da diretora financeira desta casa, frente ao que foi apresentado. E diante do parecer da comissão, da presença da audiência pública, né, nós temos a apresentação de uma emenda, uma única emenda. Deixa eu localizar a emenda aqui. Está aqui. Peço a paciência apenas porque não está aqui para a gente poder fazer a leitura da mesma. É porque nós temos a emenda, né? E precisamos.
A senhora quer que eu comente sobre ela?
Estou com ela aberta. Por favor, vereador.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 196. Ela dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. São emendas modificativas que altera o inciso 2º, o parágrafo 1º do artigo 3º, incluindo as palavras municipais não dependentes do Tesouro Municipal, ficando que o orçamento de investimento das empresas municipais não dependentes do Tesouro Municipal. Também faltaram datas no artigo 5º do mesmo projeto de lei, ficando que as propostas parciais até 31 de julho, e não tinha o ano, no caso, 2021. Alteramos também o artigo 12, inciso 3º, que falava que era apenas obras cujo o custo global supere, e não tinha a concretização, que é supere as médias apresentadas em consagrados indicadores da construção civil. Também colocamos emendas aditivas ao artigo 1º, colocando o inciso 7º, que as metas de resultado fiscal em consonância com uma trajetória sustentável para a dívida municipal. Também, outra emenda aditiva, acrescentada ao inciso 12 do artigo 12, inciso 12 do artigo 12 do PLO em questão, que fala sobre artigo 12, sobre o custeio de pesquisas de opinião pública para fins políticos. Outra emenda aditiva, acrescentada ao parágrafo 3º do artigo 14 da PLO 196, passou a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreende o Poder Legislativo e o Poder Executivo, incluídas as autarquias, fundações e empresas dependentes do Tesouro Municipal, que também faltou constar isso que nós discutimos, eu, a vereadora Aline e o vereador Zé Nilson, na audiência pública, juntamente com os membros desta casa e da Prefeitura Municipal. Também uma outra emenda aditiva ao artigo 7º do PLO 196, que passou a ter a seguinte redação. Além da reserva prevista no artigo 8º, o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, sob o limite de 1,2% da receita corrente líquida, conterá reserva de contingência sobre a qual os vereadores realizarão as emendas impositivas de que trata o parágrafo 9º do artigo 166 da Magna Carta, que é a Constituição Federal. Essas emendas foram apresentadas pela comissão, tem a vereadora Aline como presidente, o vereador Zé Nils como vice-presidente e eu como secretário.
Perfeito. Obrigada, Marco. Aqui nós temos como justificativa correções e inclusões textuais que gerarão qualquer tipo de prejuízo à matéria e sua finalidade. Eu não estava com a emenda aqui comigo. Muito obrigada. Bem, temos aqui, portanto, uma emenda modificativa a ser apreciada. Eu coloco em discussão a emenda. Emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Discussão do projeto. Passamos agora à votação. Esta é a primeira votação do projeto de diretrizes orçamentárias, né, para o exercício financeiro de 2022. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Em primeira votação, tivemos a aprovação do projeto, que na próxima semana teremos a segunda votação do mesmo. Aqui é a emenda. Bem, nós não temos mais nada na ordem do dia, na sessão desta noite. Passamos agora para a explicação pessoal. Algum vereador ou vereadora deseja se inscrever para a explicação pessoal? Bem, mais nada havendo a tratar. Ah, perfeitamente. É importante que façamos a divulgação, né, de dois eventos que nós teremos, né, nesta casa. No dia 19 de novembro, às 18 horas, no plenário aqui da Câmara, nós teremos uma audiência pública para discussão do projeto de lei de número 198, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2022. Esta audiência, ela tem transmissão ao vivo pelo Facebook, porém, também, ela está autorizada a presença das pessoas em participarem, caso desejem participarem aqui do plenário, e também podem participar acompanhando via e-mail, encaminhando com o nome completo, CPF, né, para o e-mail informação@camaraibitinga.sp.gov.br, dando sua contribuição junto a este projeto. E os senhores vereadores também podem realizar a participação. E na quinta-feira nós temos uma palestra, né, com o Negrativo, né, juntamente com o Rotaract, às 19 horas, ou às 20, 19 horas, aqui no plenário desta casa. Às 18 horas? Então, nós temos uma palestra importante, é um mês de consciência, né, de combate e conscientização à questão do negro, e, sem sombra de dúvida, uma iniciativa importante que nós tivemos do Rotaract Clube, juntamente com o movimento Negrativo. E, por isso, eu faço convite a todos a participarem aqui nesta quinta-feira, às 18 horas, desta palestra. Teremos uma importante presença aí de uma advogada da cidade de São Carlos. E todos estão convidados aos senhores presentes, também as pessoas que estão pelo rádio e pela internet no Facebook da Câmara. Encerrados os trabalhos desta referida sessão, eu convoco a todos os demais vereadores e vereadoras a participarem da sessão legislativa no dia 23 de novembro, às 19 horas. Eu agradeço a presença de todos vocês e uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Hey, Richard.